UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E a Semana de Arte Moderna comemora 90 anos. Em 1922, na cidade de São Paulo, foram exibidos temas variados, como pintura, escultura, poesia, literatura e música. Também conhecido como Semana de 22, o evento renovou a liberdade criadora da arte, passando da vanguarda para o moderno e marcando novos ideais e conceitos artísticos na história. Para saber um pouco mais sobre o assunto, sobre a Semana de Arte Moderna, eu converso agora, ao vivo, com a professora Regina Helena. Boa noite, professora Regina Helena. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, boa noite para vocês.
É um prazer conversar com você hoje aqui no Noite Ilustrada.
Para mim também.
Professora Regina Helena, o objetivo da Semana da Arte Moderna era transformar o contexto artístico e cultural da época. Pensando no contexto artístico daquele momento, daquela época, o que incomodava os idealizadores desse evento?
Na verdade, a semana é um evento que não teve a repercussão na época que depois a gente fez com aquela itinerância. Então, ali a gente tinha alguns artistas paulistas que fizeram as exposições, mas ela teve muito pouco espectadores, mas na verdade só tem um momento efervescente no Brasil e no mundo, do final do século XIX para o XX, e que alguns desses artistas souberam canalizar muito bem na construção de uma ideia de serem eles os que provocaram essa ruptura entre a tradição e o moderno. Mas, na verdade, você tem isso acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo. Você tem toda uma rediscussão sobre formas da arte, da cultura e etc. Mas a semana passa a ser marcada como um momento em que isso passa a prevalecer.
E as vanguardas europeias foram responsáveis por esse anseio de mudança dos artistas?
Sim, as várias vanguardas que a gente tem, não só europeias, mas em vários lugares do mundo, nessa passagem do século XIX para o XX. Na verdade, a gente às vezes fica pensando que tudo acontece nos anos 20, mas isso vem acontecendo desde o final do século XIX. Com uma série de mudanças que o mundo tem, uma série de mudanças técnicas, tecnológicas e culturais.
E quais foram, professora Regina Helena, as principais contribuições da Semana da Arte Moderna para o cenário artístico daquele momento?
Na verdade, a Semana de Arte Moderna, ela deixa mais claro a relação entre os artistas e a política e um certo grau dos intelectuais paulistas, né, e essa emergente burguesia industrial paulista, né, que encontrou um verniz cultural europeu. Então, ela marca um pouco uma série de elementos que passam a ser importantes, mas que, mais uma vez, eu ressalto, não é só desses artistas da semana.
E, professora Regina Helena, você acha que o apoio do presidente do Estado de São Paulo na época da semana foi decisivo para a realização e sucesso da semana de 22?
Sim, claro que sim, eram vários artistas que não tinham ainda uma carreira, nem um nome expressivo, que foram se apresentar no Municipal de São Paulo, que era o grande teatro local. Então, essa é uma questão importante.
E a Semana da Arte Moderna não foi muito bem entendida, né? A gente tem relatos, a gente lê muito sobre isso. E também foi muito criticada. Quem estava contra esse movimento?
Então, na verdade, a gente tem um embate estético sobre uma série de questões que estavam colocadas ali. Os modernistas paulistas eram extremamente ligados à burguesia paulista, mas você tem, e muito ligados a esse cenário cultural europeu. Você tem, por exemplo, o Monteiro Lobato, né, que naquela época já era um escritor famoso, e ele era radicalmente crítico às questões da Semana de Arte Moderna. E já naquele momento ele indicava que essa questão cultural europeia estava saindo desse formato mais europeu e indo em direção a uma cultura mais norte-americana, a um capitalismo mais americano. Então, nesse sentido, o Monteiro Lobato era mais avançado do que ele. porque ele entendia mais o papel dos Estados Unidos, entendia mais o papel do capitalismo, e ele buscava mais um outro tipo de cultura que não era essa claramente marcada pelo viés europeu.
Agora são 8 horas e 40 minutos e hoje eu converso com a professora Regina Helena, que explica o que foi a Semana de Arte Moderna. E, professora Regina Helena, qual foi o papel de Oswald de Andrade e Mário de Andrade na Semana de 22?
Então, são duas pessoas que geralmente as pessoas tratam, nós tratamos, né, o senso comum trata como se eles fossem a mesma coisa. Não são, tem vieses e compreensões diferentes sobre a cultura brasileira naquele momento, tem propostas diferentes da cultura brasileira. Mário de Andrade é muito mais voltado para dentro, para uma busca de uma raiz originária brasileira. Ele anda pelo país buscando uma série de elementos dessa cultura, ele se liga muito mais à cultura indígena, por exemplo. Hoje ele olha mais para fora, para um tipo de modernidade mais avançada, era bastante ligado à cultura europeia, vai para Paris. Ele tem uma frase que diz que só de Paris ele entendeu São Paulo. Jamais nunca saiu do Brasil. Né? E é mais responsável por uma busca de uma tradição, de uma raiz brasileira. Oswald é o mais antropofágico, é o mais da mistura, do engolir tudo, vomitar uma cultura diferente. Então, eles estão no mesmo momento, no mesmo estado, mas eles não são iguais. E, além deles, a gente tem outros que são mais simples ainda, que é o grupo da ANTA, como é Norte do Pique, né, e Clean Salgado, etc., que são profundamente nacionalistas, mas em viés diferente dos demais andantes.
E quem se destacou, professora Regina Helena, na música durante a Semana de Arte Moderna?
O Villa-Lobos, né? Ele é o grande destaque da Semana de Arte Moderna, e tem toda aquela construção de que ele vai reger de casaca e de chinelos para poder se contrapor a um formato muito erudito de como mostrar a música, etc. Ele é o grande destaque desse momento.
Ele foi o único músico que se apresentou, professora?
Não, tem vários músicos, né, assim, mas ele é o que ficou, assim, ele como um maestro, né, o compositor das músicas, ele acaba, e depois como, né, assim, essa grande contribuição na constituição do cenário cultural brasileiro durante o Estado Novo, ele é quem fica como grande músico desse momento.
E pensando nas artes plásticas, quem se destacou durante a semana?
Bom, aí a gente tem a Anitta Malfatti, né, assim, temos Becherê, temos vários artistas. Na área das artes plásticas a gente tem um destaque maior, mas o grande destaque é da literatura, né?
E a senhora quer apontar alguém, ressaltar o nome?
Ah, eu acho que em termos de literatura, acho que a gente tem dois grandes ícones, que são o Oswald e o Mário, né, assim, o Oswald com um trabalho gigantesco, o Mário com um trabalho de pesquisa, mas o Oswald com um trabalho de teatro também, que a gente esquece um pouco, poesia e texto, né, e a questão deles serem jornalistas, Guilherme Almeida, esse tipo de coisa, assim, você tem uma divulgação maior da obra desse pessoal, pelo fato também, como os nossos aqui de Minas, né? A grande maioria deles eram jornalistas. Isso significa que você tem uma divulgação, né? O seu trabalho caminha mais do que só publicar em livro.
E a Semana da Arte Moderna se desdobrou em vários movimentos diferentes. Por exemplo, como tropicalismo, sim, movimento antropofágico e o verde e amarelo. Porém, quando a gente pesquisa sobre o tropicalismo, por exemplo, esse movimento não está ligado à Semana da Arte Moderna. Explica para a gente um pouco sobre essa ligação.
Então, o tropicalismo é bastante tempo depois, né? Assim, ele aparece depois, ele aparece lá na década de 60, um pedaço da década de 70. Aí ele tem um igual da questão da antropofagia. Eles retornam no Oswald, né? Eles buscam o Oswald de Andrade. Eles começam a fazer uma série de citações à questão da antropofagia, mas é um tempo depois, né? é quase que uma tentativa de... E assim como a semana também foi um movimento que impactou, é uma construção posterior dele, né? No momento que o tropicalismo funciona, ele funciona muito episodicamente. Depois é que a gente vai construindo todo esse ideário em torno do tropicalismo. E eles buscam e voltam lá nessa questão da antropofagia. Aí você tem a música, o teatro, de novo, né? Grandes maestros, arranjadores. O que eu acho interessante, o que liga esse pessoal é um pouco do juntar artistas de várias áreas, que não era tão comum, assim, literatura, com artes plásticas, com música, com teatro. Acho que isso é a grande inovação dos modernistas, né, e da semana. Uma grande apresentação de tudo. E o capitalismo soube buscar isso muito bem, né, trazer isso para ele muito bem.
E durante a nossa formação escolar, a gente estudamos a Semana de Arte Moderna de um aprofundamento bem, de uma forma bem artificial, professora Regina Helena. Eu queria saber se você acha que seria necessário maior aprofundamento sobre esse assunto nas salas de aula.
Assim, sobre a semana, especificamente, eu acho que, assim, ela foi um episódio só, né? Assim, acho que também a gente não pode dar mais valor para determinadas coisas do que, na verdade, eles tiveram, né? Porque aí corre o risco de você sumir com uma série de questões que aconteceram no mesmo momento, que são muito mais impactantes do que a semana, né? Eu estava ali o pessoal comentando que nesse mesmo ano, lá no Nordeste, lá em Alagoas, você tem um grande evento ligando os literatos brasileiros, que está lá Graciliano Ramos, está lá Jorge Amado, está lá uma série dessas coisas. E a história sumiu com isso. Fica só a semana. Né, assim, a semana não é ela quem muda essa questão no Brasil, assim. Ela, na verdade, virou a história oficial, ela virou esse episódio construído de importância. Você tem no Brasil, nesse momento, os grandes literatos que vão mudar mesmo a discussão da cultura brasileira, estão lá mesmo, não estão em São Paulo. Está lá o Gilberto Freire, está lá o Graciliano Ramos, Esses caras todos. Então, mas você nunca ouviu falar nisso, nem estudou na escola.
Não, ouvi, por isso.
Então, acho que o que a gente precisa é aprofundar um pouco mais as discussões que a gente tem sobre a história do século XX com relação a essa a questão dessa disputa na construção de uma nacionalidade, né, de uma cultura nacional. E aí os modernistas ganharam a disputa, eles são os vencedores do marketing. Mas, na verdade, você tem uma série de pessoas sobre isso no Brasil inteiro, inclusive aqui, né, aqui em Belo Horizonte.
E, professora Regina Helena, vai haver algum evento para comemorar os 90 anos da Semana da Arte Moderna?
Sim, estão fazendo várias coisas no Rio e em São Paulo. Né? Vão ter exposições, vão ter apresentações municipal, vão ter exposições no Rio, exposições sobre o seu escritor. Eles estão trazendo a Bapuru, que é a grande tela da Tarsila do Amaral. Eles estão trazendo, ela foi comprada por um museu argentino, tá, em Buenos Aires, mas estão trazendo ao Brasil para essa comemoração. Então vai ter uma série de eventos no Rio e em São Paulo.
Tá certo. Professora Regina Helena, muito obrigada pela entrevista de hoje no Noite Ilustrada.
Obrigado a vocês, boa noite para vocês.
Boa noite, tchau.
Tchau.
Hoje a gente conversou com a professora Regina Helena, que falou sobre a Semana de Arte Moderna, que completa 90 anos. Grande parte da inovação da arte deve ser a semana, que proporcionou um salto no meio artístico. E como a gente não podia deixar passar em branco, nós vamos ouvir agora uma peça de Heitor Villa-Lobos, que ele colocou em uma de suas apresentações na Semana de Arte Moderna de 22. A gente vai ouvir agora Camponesa, Cantadeira, Suíte Floral, tocada pela pianista Silva Molan. Vamos ouvir.
Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.